Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson Sons Limited, referente ao resultado do quarto trimestre de 2011. Hoje conosco temos o senhor César Baião, CEO das operações no Brasil, o senhor Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira em relações com investidores, e o senhor Thomas Richter, diretor da Wilson Sons Logística. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.wilsonsons.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Wilson Sons, projeções de metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Wilson Sons e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra para o senhor César Baião, CEO das operações no Brasil, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Baião, pode prosseguir.
Ok, bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez. Eu estou aqui também com o Felipe Guterres e o Thomas Richter. O Thomas é o diretor da nossa divisão de logística, para comentarmos os resultados da Wilson Sons referente ao quarto trimestre do ano passado, assim como o resultado do ano todo. Começaremos essa teleconferência pelo slide número 3, onde farei breves comentários dos resultados consolidados da companhia. Encerramos 2011 satisfeitos com os recordes anuais das receitas e EBITDA da companhia. A evolução nos volumes movimentados ao longo de quase todos os nossos negócios é consequência da sólida demanda de nossos clientes pela plataforma de negócios da Wilson Sons. O fortalecimento do real frente ao dólar, na média de 2011, beneficiou as atividades de importação e armazenagem, alavancando os resultados dos dois TECOMs e da logística, apesar de pressionar as atividades de exportação. A Braskem, nosso terminal de óleo e gás, também continuou proporcionando grande evolução em função do bom momento da indústria de óleo e gás no Brasil. É importante mencionar ainda que a expansão da frota de rebocadores e offshore e os maiores daily rates praticados por seus serviços também beneficiaram nossos resultados no período. O lucro líquido, no entanto, foi negativamente impactado pela significante variação nas taxas de câmbio no segundo semestre de 2011, como discutimos bastante em maiores detalhes no terceiro tri do ano passado. Essas flutuações cambiais provocaram um aumento expressivo de aproximadamente US$ 10 milhões no imposto de renda de período do período, afetando nosso bottom line. Adicionalmente, é importante frisar que o lucro líquido de 2010 considera os ganhos relativos à formação da JV WSUT, classificada como ganho de capital na transação da JV, que beneficiou os resultados em US$ 20 milhões e o lucro líquido em US$ 16,9 milhões, depois de impostos, do referido ano. As perspectivas para os nossos principais drivers de crescimento continuam muito favoráveis, como podemos notar na estimativa da corrente de comércio internacional do Brasil, no setor de óleo e gás e também na economia doméstica, no canto inferior direito desse slide. Podemos agora ir para o slide número 4 dessa nossa apresentação. Aqui apresentamos destaques por negócio ano versus ano. Em terminais de contêineres, crescimento de 14% e 21% nas receitas de EBITDA, respectivamente, graças à melhor precificação, aumento nos níveis de armazenagem de cargas importadas e a evolução dos volumes tipo longo curso e cabotagem, sendo esse último, a cabotagem, positivamente impulsionado pelo volume de arroz movimentado no nosso terminal do Tecon Rio Grande. O volume total, no entanto, foi afetado pela queda dos níveis de transbordo, uma vez que os armadores estão com a tendência de utilizar seus próprios terminais para realizar essa escala que nos traz menor valor agregado. O transbordo tem uma margem menor. Vale ressaltar que o volume dos tecons teria sido melhor na comparação anual caso não fosse necessário interromper a operação do tecon de Salvador por 21 dias em função das obras de dragagem ao longo do berço do tecon Salvador, assim como da chegada dos equipamentos de cais e pátio. Na Brasco, os progressos operacionais e financeiros foram positivamente impactados pela forte demanda das IOCs pelos nossos serviços, além da operação no Porto Público do Rio de Janeiro para a Petrobras, que encerrou-se em outubro do ano passado. Em logística, enquanto as receitas aumentaram 37%, o EBITDA cresceu impressionante 86%, devido principalmente ao volume e valor das cargas importadas movimentadas no nosso terminal fazegado EA de Santander, além do início de novas operações logísticas e intensificação de outras já existentes. As receitas de EBITDA de rebocagem cresceram 7% e 15% respectivamente, beneficiadas pelo maior número de manobras portuárias, da melhor precificação e do atendimento a navios com deadweight maiores, navios maiores. O EBITDA ainda foi positivamente impactado pela desvalorização do real frente ao dólar ao longo dos últimos meses do ano, uma vez que a maioria das receitas de negócio de rebocador está atrelada ao dólar e os custos em reais. Em offshore, as receitas evoluíram 48% no período, mesmo quando comparados com um ano no qual os 5 primeiros meses incluíam 100% de participação da Wilson Sons. A queda do EBITDA, no entanto, é reflexo da mencionada formação da JV e da migração de embarcações do mercado spot para contratos de longo prazo com a Petrobras, contratos nesses que carregam menores daily rates. O estaleiro progrediu substancialmente, com um crescimento de 31% de receita e 151% de crescimento no EBITDA, reflexo do maior número de embarcações em construção para terceiros após a formação da Joint Venture WSUP em 2010. Em agenciamento marítimo, crescimento nos volumes e evolução no EBITDA. Agora, eu passo a palavra para o Felipe Guterres.
Obrigado, Baião. Gostaria de passar para o slide 5, onde eu dou maiores detalhes sobre o lucro líquido para o quarto trimestre e o ano de 2011. Como também ocorreu no terceiro trimestre de 2011, houve uma forte desvalorização do real frente ao dólar no quarto trimestre. A taxa de câmbio saiu de 1,56 no final do segundo trimestre de 2011 para 1,88 no final do quarto trimestre, impactando os nossos resultados negativamente. Seguindo as regras do IFRS, mais especificamente o IAS 21, os itens de balanço patrimonial devem ser convertidos através da distinção entre itens monetários, por exemplo, caixa, aplicações, e itens não monetários. Enquanto, por um lado, os itens não monetários devem ser convertidos pela taxa de câmbio histórica, por outro, os itens monetários devem ser convertidos pela taxa de câmbio de fechamento do período em questão. Essa diferença entre o câmbio histórico e a taxa de câmbio de fechamento gera um efeito contábil denominado ganho e perda. A diferença de ganho e perda foi negativa em US$ 3 milhões e US$ 21 milhões nas comparações trimestrais e anuais, respectivamente, impactando, assim, o nosso lucro líquido. Já, de acordo com a regra do IAS 12, a diferença entre a taxa de câmbio histórica e a taxa de fechamento do período no ativo fixo gera ganhos e perdas que afetam também o imposto de renda diferido. No cenário em que a taxa de câmbio de fechamento for superior à taxa de câmbio histórica, há um aumento no imposto de renda diferido, resultando num efeito negativo na linha de lucro líquido. O impacto no imposto de renda diferido anual em 2011, foi negativo em US$ 10,9 milhões, prejudicando então o nosso bottom line, como o Baião comentou. Todos esses efeitos somados aos maiores custos de depreciação e amortização devido às maiores atividades de investimento da companhia explicam a queda do lucro líquido para US$ 37,3 milhões no ano passado. Mas vale ressaltar que, ao comparar o lucro de 2011 com o de 2010, deve-se ajustar o lucro de 2010, excluindo o impacto da joint venture do offshore no lucro, ficando a comparação entre os dois anos entre 53,7 milhões de dólares para 2010 e 37,3 milhões de dólares para 2011, como vocês podem ver no step chart que vocês estão acompanhando no slide 5. Indo para o slide seguinte, slide número 6, o capex de 71,1 milhões de dólares no quarto trimestre é reflexo dos investimentos dos nossos projetos de expansão. Em 2011, o capex para o ano total foi de 263 milhões de dólares, está ligeiramente acima do projetado pelo nosso plano 2017, anunciado em maio de 2011, principalmente devido à oportuna aquisição de 4 rebocadores da empresa Navemar, no montante de 21,3 milhões de dólares, incluindo aí 10,4 milhões de dívida que assumimos nessa conta. Os investimentos relevantes no período contemplaram 33,3 milhões referentes às obras civis para a expansão do Tecon Salvador, incluindo reforço do cais, pavimentação de retroárea e dragagem, e a conclusão das obras estão previstas para o início do segundo semestre de 2012 no Tecon Salvador. 29,5 milhões de dólares relacionados às obras de expansão do Estaleiro Guarujá, que deverá estar operacional no final do primeiro semestre de 2012. 49,2 milhões de dólares para aquisição de novos equipamentos, como equipamentos de cais e de PAC para os Tecons Rio Grande e Salvador. 10 milhões para aquisição de terreno de Guaxindiba pela Brasco. E 118 milhões de dólares impactados por investimentos na renovação e expansão da frota de offshore e rebocadores. Nos próximos dois slides, eu apresento algumas fotos das obras de expansão do Tecon Salvador e Estaleiro Guarujá, respectivamente. Indo para o slide número 7, aqui segue um update da evolução das obras do Tecon Salvador. Como a gente comentou aqui, a operacionalidade da área expandida está prevista para o início do segundo semestre. Nas duas fotos superiores, vocês podem observar as obras de reforço de cais, a instalação dos novos trilhos para a movimentação dos equipamentos de cais e a disponibilização dos novos equipamentos, que chegaram da China em dezembro de 2011. Nas duas fotos inferiores, notamos que as obras de pavimentação e nivelamento da retroárea estão bem evoluídas. Indo para o slide número 8, vocês veem a obra do Estaleiro Guarujá. As obras do Estaleiro Guarujá 2 também estão num estágio bastante avançado e aguardamos a conclusão para o final do primeiro semestre de 2012. Nas fotos que vocês veem, percebe-se a evolução da construção do dique seco desde o início de sua escavação, no final do ano passado, até hoje, com o formato que vocês podem observar no canto inferior direito desse slide, né, que já mostra claramente como é que o dry dock ficará. Indo para o próximo slide, slide número 9, eu resumo esse slide, a posição de caixa e dívida da companhia. 73% da dívida total da companhia é proveniente do Fundo de Maré Mercante, através do BNDES e Banco do Brasil, que são os agentes financeiros do Fundo de Maré Mercante, com quem a gente se relaciona. 91% da dívida está atrelada ao dólar e 93% tem perfil de longo prazo. A dívida líquida em 2011 fechou em 354 milhões de dólares, que equivale a 2,2 vezes EBITDA, o que consideramos absolutamente confortável. No canto superior direito desse slide, podemos observar o nosso cronograma de amortização de empréstimos, o que nos proporciona muita tranquilidade para a execução do nosso plano de investimento, porque é um cronograma de longo prazo, uma amortização com um prazo bastante estendido. Agora eu gostaria de convidá-los para a sessão de perguntas e respostas dessa teleconferência.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Rogério Araújo, da corretora Flow, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Obrigado pelo call. Na verdade, eu tinha três perguntas, se vocês me permitem. A primeira delas é em relação ao Ticom Salvador. Eu gostaria de saber como é que está hoje a previsão para o início de operações já do novo berço, da expansão. E se vocês enxergam os gargalos portuários que têm ocorrido lá no Porto de Suape como oportunidade para expandir aí volume de Ticom Salvador. Tá, essa é a minha primeira pergunta. Obrigado.
Oi, Rogério. É o Baião. A gente espera, até maio, já está operando o novo berço com os novos equipamentos que já chegaram da China, fabricados pela ZPMC. A expansão como um todo, a gente deve concluí-la, porque aí tem aumento de paz, enfim, de pátio, todos os RPGs funcionando e tal, mais para o começo do segundo semestre, aí provavelmente agosto, setembro. Mas o cais já com reforço concluído, dragagem do cais concluído e os novos equipamentos funcionando, em maio a gente com certeza já terá isso tudo ok. A sua segunda parte, se você puder repetir, Rogério, por favor.
Tá, a gente teve alguns gargalos portuários no Porto de Suape, a movimentação de contêiner lá, esse quarto tri foi bem prejudicado lá por um volume muito grande de carga. Eu queria saber se vocês veem esse gargalo portuário em Suape como oportunidade para trazer cargas adicionais aí para ter com Salvador.
Assim, sem falar especificamente dos problemas que afetaram Suape recentemente, o que a gente tem muita convicção é que nesses últimos dois, três anos, pelos problemas de restrição operacional que o nosso terminal de Salvador teve, algumas cargas que a gente poderia estar movimentando ali, nesses últimos dois, três anos, foram movimentadas por outros terminais como Suape e Pecém. A gente, com certeza, com esse novo calado e com os novos equipamentos e com um berço de 360 metros de comprimento, 370 metros de comprimento, a gente tem muita convicção de recuperar essas cargas que nesses últimos dois anos, por problemas de restrição operacional no Ticom Salvador, foram ser operadas em outros terminais. Então, a gente é muito convicto disso. A gente tem, com certeza, por exemplo, uma estratégia e um foco muito grande de trazer a fruta, um volume maior de fruta de volta, fruta essa produzida ali na região de Petrolina e Juazeiro. É um valor agregado, uma carga de valor agregado importante para o terminal, assim como para o armador. Então, a gente tem aí uma razão dupla de trazer de volta um volume maior de fruta. Então, a gente é muito positivo a partir do segundo semestre agora, quando o terminal estiver aí totalmente expandido, reformulado, bem equipado, em trazer esse volume de volta.
Tá legal, Baião. Agora, minha segunda pergunta em relação à questão do ICMS. Vocês acreditam que um possível fim de benefícios aí por parte de alguns estados também pode trazer uma redistribuição dos volumes nos portos, beneficiando o Rio Grande e Salvador?
Rogério, com certeza. Assim, a gente, por sorte, a gente não está com nossos terminais localizados naqueles estados onde esse benefício fiscal aí é mais forte, né? Claramente, Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco, são estados que têm aí um foco muito grande em cima desse benefício aí do ICMS. Isso acabando, que é o que se espera, eu acho que o Congresso está bem focado nesse tema, há um benefício aí, claro, né, para a Bahia, para o Rio Grande do Sul, onde a gente está aí com os dois terminais. A gente é bem positivo aí com esse tema.
Tá legal. E minha última pergunta em relação à descontinuação de algumas operações logísticas agora no quarto tri 2011. Gostaria de saber um pouco do foco de vocês na parte de logística e da razão pela descontinuação das operações.
Tá bom, Rogério, vou aproveitar que o Thomas está com a gente e eu vou pedir ele para responder essa tua pergunta.
Tá legal.
Por Rogério, bom dia.
Bom dia, Thomas.
Essa tua pergunta com relação à desmobilização de algumas operações, na verdade isso faz parte de um processo que a gente começou em 2011 com a mudança do próprio modelo de organização, que antigamente era de regionais e mudou para unidade de negócio, onde a gente fez isso buscando ter mais, trabalhar mais enxuto e foco. A gente conseguiu com isso ter uma redução importante de overhead e nesse processo todo, a busca constante a gente está com operações cada vez mais rentáveis. E nessa linha, algumas operações de transporte tinham uma margem muito baixa, um valor agregado na nossa visão para os clientes também muito baixo. Com isso, a gente conseguiu ter uma evolução importante aí de margem EBITDA, principalmente.
Tá legal. Muito claro. Muito obrigado.
O senhor Bruno Amorim gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, eu tenho duas perguntas, se possível. Em primeiro lugar, voltando ao Tecon Salvador, né? Eu queria saber como é que vai ficar a capacidade efetiva do terminal agora no primeiro semestre do ano, dado que no quarto trimestre a capacidade dele foi afetada aí pelas obras de expansão. Se eu não me engano, vocês mencionaram que a capacidade foi afetada aí ao longo de 21 dias. E, em segundo lugar, eu queria saber o que vocês estimam que é potencial ganho de volume aí quando o terminal já estiver com a expansão pronta, dado que agora vocês vão ter capacidade para absorver essas cargas que vocês mencionaram que estavam sendo direcionadas para portos concorrentes. Então, eu queria saber se vocês podiam dar uma ideia de quanto representa essa carga perto do volume que vocês tiveram em 2011 aí. Em segundo lugar, eu tenho uma pergunta com relação à dívida de vocês. Eu queria saber se tem algum covenant nas dívidas de vocês. Obrigado.
Oi, Bruno, é o Baião. Com relação ao que aconteceu no quarto tri, no Tecon Salvador, a capacidade foi afetada, mas por uma razão específica do terminal ter que operar a operação por alguns dias por conta do recebimento dos novos equipamentos de cais, assim como por conta da dragagem e reforço do cais. Assim. Então, essa parte, a gente não vai ter paralisações que no quarto tri somaram 21 dias no começo desse ano, não. Assim, o terminal vai estar operando normalmente. A paralisação que teve foi apenas no quarto tri, é muito significativa, 21 dias sem o terminal operar somados, né, não foram consecutivos, é bastante significativo, mas não acontecerá nesse primeiro semestre de 2012, não. A capacidade do terminal como um todo, depois de sua expansão, expansão essa que é concluída somente em agosto e setembro de 2012, ela sai de 300 mil TEUs de capacidade para 500, 550 mil TEUs de capacidade. É um incremento grande de capacidade. Você podia repetir o que você falou da carga que recentemente a gente operou fora, quer dizer, que saiu do terminal e que a gente espera retorná-la? O que você queria saber especificamente sobre isso?
Não, sim, porque no meu entendimento vocês estavam deixando de receber carga por falta de capacidade, né? Isso que levou, inclusive, vocês a aumentar a capacidade do Tecon Salvador. E eu queria saber, então, quanto que é essa carga que vocês acham que vocês deixaram de receber porque não tinham capacidade anteriormente, que passarão a receber agora?
É difícil de responder isso agora. O crescimento de volume em swap é muito significativo. P100 operou cargas de fruta também nesses últimos anos, que não é normal. Assim, a gente espera recuperar, mas é difícil de falar o número de containers que a gente está esperando nessa recuperação. Eu posso tentar ver com a turma do Tecon Salvador especificamente se eles têm uma análise mais profunda para te dar uma quantidade de containers que a gente espera recuperar, mas eu não teria agora para te falar isso. Existe um volume de carga razoável, Bruno, que normalmente seria operada na região da Bahia de Salvador e que migrou por problema de restrição, principalmente de calado e de comprimento de berço, para terminais melhores, adequados do que Salvador estava na época.
Temos uma pergunta do webcast. O senhor Carlos Daniel, da JR Advisors, pergunta: qual o cronograma de realização de novos investimentos da BrickLog?
Ou depois a gente vai ter que voltar para o Bruno, porque ficou faltando uma resposta relativa à dívida. Com relação à Bricklog, a gente ainda está concluindo o processo de aquisição. Provavelmente, esse processo será concluído até aí o final desse ano de 2012. Ainda tem condições precedentes para ser entregues e cumpridas pelo lado dos vendedores e que a gente acha que conclui até o final deste ano. A partir daí, a empresa já começa operacional, mas a gente terá aí pelo menos 12 meses de investimento pesado em expansão de berço, principalmente, dragagem e aquisição de alguns equipamentos. Será que a gente podia voltar para o Bruno para responder a parte da terceira pergunta dele, que era referente à dívida, se não me engano?
Uhum. Bom, respondendo ao Felipe falando, respondendo à questão da dívida, sim, a companhia tem alguns covenants financeiros para a sua dívida, né? Entre eles, o Debt Service Coverage Ratio, para a companhia como um todo, Debt Equity e EBITDA Margin, para alguns financiamentos de estaleiro. Isso, mais recentemente, para financiamentos de estaleiro, esses dois últimos, Debt Equity e EBITDA Margin, e as outras estruturas de financiamento, elas contam com garantia dos próprios equipamentos comprados, quando o financiamento é para desenvolvimento de frota, construção, ou mesmo compra de equipamento, ou mesmo numa estrutura de project finance, como acontece no Tecon Rio Grande e no Tecon Salvador. Mas os covenants financeiros principais que a gente tem são esses. Tem um comentário nos nossos demonstrativos financeiros, uma nota explicativa na página 41, onde, na nota 15, você consegue ter mais detalhes também sobre esses códigos.
Senhor Bruno Amorim, pode prosseguir com sua pergunta.
Não, minhas perguntas já foram respondidas. Muito obrigado.
Obrigado, Bruno.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. No momento, não há perguntas. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. César Baião, CEO das Operações no Brasil, que iniciará a apresentação.
Em 175 anos de história, a Wilson construiu sua reputação de excelência com base no sólido relacionamento com seus clientes, sempre pautado por valores e princípios. Hoje, as conquistas que celebramos também são consequências do excepcional engajamento dos nossos funcionários e colaboradores ao longo dessa nossa história. Por fim, como sempre faço, gostaria de agradecer a todos os stakeholders pela confiança depositada no management team da companhia. Muito obrigado.
O Conference Call da Wilson Sons está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.